a ONU News em Nova York, a ONU News em português. Tenho um grande prazer de receber aqui em seus estúdios o juiz Antônio Augusto Cansado Trindade. Foi reeleito nessa quinta-feira juiz da Corte Internacional de Justiça. Professor, que prazer recebê-lo aqui de volta na ONU News e parabéns pela sua reeleição.
Muito obrigado.
Foi um processo diferente dessa vez, né?
Sim.
5 rodadas até chegar aos nomes definitivos.
Sim, e estou muito honrado e muito contente em poder continuar a minha missão na Corte Internacional de Justiça. Durante muito tempo, eu venho deixando constância de minha postura essencialmente humanista, fiel à escola ibérica própria dos fundadores do direito internacional, uma posição jusnaturalista e antipositivista, e continuarei nessa luta por um mundo melhor.
Bom, teremos agora um mandato de 9 anos, começando em fevereiro. Qual é a expectativa para esses 9 anos, o segundo mandato do senhor?
Temos importantes casos à nossa espera, tanto solicitação de opinião consultiva, como também casos contenciosos. O interessante é que desde que eu passei a integrar a corte, tem havido uma diversificação imensa de temas trazidos ao conhecimento da corte. Praticamente todos os capítulos do direito internacional. E o mesmo deve ocorrer nos próximos anos.
E que casos são esses, professor?
Por exemplo, no caso da Convenção contra o Genocídio, a Croácia contra a Sérvia, tivemos um processo longo, o trâmite durou 16 anos e a sentença, quando a jurisdição e mérito foi dada em 2015, eu dei um extenso voto dissidente em relação à decisão da corte de não seguir adiante com o exame do caso, chamando a atenção para a necessidade de centrar as atenções nas vítimas, nos seres humanos e não em susceptibilidades interestatais. E no ano passado, como é de seu conhecimento, nós tivemos os 3 casos levados pelas Ilhas Marshall contra, respectivamente, Reino Unido, Índia e Paquistão, em que, novamente, a corte se declarou sem jurisdição por falta da suposta falta de existência de uma controvérsia. Eu dei, novamente, 3 votos dissidentes históricos contra as armas nucleares, a posição essencialmente humanista. E esta é a primeira vez que um juiz que condenou tão firmemente como eu o fiz as armas nucleares é reeleito para a Corte Internacional de Justiça, o que mostra que o mundo está mudando, que já há maior consciência dessa postura humanista ante as necessidades da comunidade internacional como um todo.
Agora, com relação ainda a essa sua postura contra armas nucleares, o senhor escreveu um livro que é a Obrigação Universal do Desarmamento Nuclear.
Sim.
Professor, vamos falar da sua carreira acadêmica, que também está servindo muito bem ali em Haia. O senhor é o juiz campeão de audiência, digamos assim, nesse recurso dessa biblioteca audiovisual em compartilhar aulas em várias línguas, não é isso?
Sim, exatamente. São já 15 conferências gravadas.
Uhum.
Que constam dos arquivos da Biblioteca Audiovisual das Nações Unidas. Sou o jurista que mais conferências tem gravado em todo o mundo até o presente, por solicitação da unidade correspondente. Com muita satisfação, tenho gravado em diferentes idiomas e escrevi 2 dossiês para os arquivos históricos das Nações Unidas. Um sobre o Estatuto da Corte Internacional de Justiça e outro sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
E o senhor nos contava que faz essas conferências em espanhol, em inglês, em francês.
Exatamente.
Mas há planos de fazer em português.
Em português pretendo, é a minha intenção, apenas que estou aguardando uma solicitação da parte deles, porque eles deram preferência aos idiomas que já são oficiais, mas evidentemente que eu tenho o propósito de assim o fazer, tão logo eles me requeiram.
E falando agora na língua portuguesa, quer dizer, o senhor faz parte agora da Corte Internacional de Justiça, essa entidade respeitada em todo o mundo, fundada em 1945, e que teve, um dos seus antecessores foi Rui Barbosa.
Sim.
Qual é a diferença que ocorre ali em Haia de ser um juiz de língua portuguesa, vindo de um país como o Brasil, desse universo tão vasto que é o universo da lusofonia?
Bom, eu tenho absoluta consciência da necessidade de completa independência e autonomia de um juiz, e ainda mais sendo de língua portuguesa. Gostaria de lhe comentar algo interessante. Há cerca de 3 anos, eu fui convidado por uma rede de universidades portuguesas e espanholas para prefaciar a reedição dos arquivos históricos das Índias, que é uma publicação maravilhosa que saiu há pouco na Península Ibérica. O fato de eu ser de língua portuguesa me dá uma enorme satisfação e eu me mantenho absolutamente autônomo. Eu digo a meus colegas, não sou francófono e não sou anglófono. Não sou nem do grupo anglófono e tampouco do grupo francófono. Eu sou lusófono. Por isso é que eu faço as minhas intervenções, uma vez em inglês, outra vez em francês, que são os dois idiomas oficiais da corte. Mas sou absolutamente independente e muito orgulhoso de ser hoje o porta-voz dessa doutrina maravilhosa, jusnaturalista, que floresceu na Península Ibérica.